um pouco da história da cidade, mas eu queria saber o que você sabe sobre a história da sua cidade.
O que eu sei sobre
Sim.
a história? Eu até, assim, sabia bem sobre a história da cidade. Só faz tanto tempo que eu estudei. Mas, assim, o que eu me lembro é que, na verdade, Itaporanga foi formada a partir de um certo latifundiário que comprou essas terras aqui. E, na verdade, ele comprou um grande volume de terra, não só Itaporanga, mas as cidades vizinhas aqui, Boaventura, Diamante, era tudo isso aqui. Aí depois elas se emanciparam e se tornaram cidades. Aí Itaporanga também já mudou de nome, já foi Pedra Bonita. Era Pedra Bonita, depois foi ser Itaporanga, depois voltou para Pedra Bonita, e aí uma constituição da Era Vargas, se eu não me engano, desse tempo aí, uma constituição aqui da cidade, que eu lembro que falava em constituição, e ela voltou a aceitar Itaporanga de novo, aí ficou. Não foi no tempo da Era Vargas, não, foi lá para 64. Acho que ela mudou no tempo de Vargas, em 64. Foi, a partir de 64, se eu não me engano. Aí aqui tem, assim, um orgulhozinho da gente, mesmo não sendo assim católica, mas é o Cristo Redentor ali. Foi construído no ano de 2000, com a ajuda de Padre Zé, que é assim, acho que é o nome daqui da cidade de Itaporanga. Tanto é que a morte dele é um feriado aqui na cidade. E ele é o grande nome, mas logo ele fez muito pela educação daqui de Itaporanga. Ele foi uma pessoa que investiu muito na educação, era uma pessoa muito boa, é uma pessoa que dava assim testemunho, né? Assim, era um exemplo de vida, ele uma pessoa muito boa, que investiu muito aqui na educação, era muito amado por todos. Se todo padre já é amado, né? E uma pessoa boa como ele, todo mundo gostava dele, gostava muito.
E como era assim essa educação
antes de padre Zé? Olha, porque assim, até o ginásio não existia. Pronto, parece que a rede pública não dava, só tinha até o primário, sabe? A educação primária. Aí parece que a partir de Padre Zé, quando ele construiu o diocesano, aí foi que veio ter esse, o fundamental, o médio, o médio acho que sim também, já no tempo dele.
Eu queria saber assim, qual é a tua visão em relação à cidade?
Eu sou, como eu falei, eu sou extremamente apegada ao meu lugar, assim. Eu gosto muito daqui. Eu não me imagino assim, se eu passar no vestibular, eu vou para João Pessoa, mas eu não tenho assim intenção de ficar por lá. Eu tenho sempre intenção de ficar aqui porque eu gosto muito daqui. Eu gosto aqui por ser tranquila. Sabe, pai deixa os vidros do carro aberto e a chave lá dentro. Chave na moto e o capacete, ninguém rouba. Aqui, assim, você mal vê esse questão, assim, de assassinato, de sequestro, de roubo. Aqui você não vê muito isso, não. Aí eu gosto muito assim, dessa tranquilidade, porque aqui você pode sentar na calçada e ficar à vontade. Tem aqueles casos, né, que sempre tem, de violência. Mas aqui é uma cidade muito tranquila. E por isso que eu gosto muito daqui, gosto muito do pessoal daqui, que é um pessoal muito acolhedor, é um pessoal, gente boa, sabe? O povo daqui, assim, às vezes a gente diz assim, não é porque fica olhando para a vida dos outros, mas não é, porque é um pessoal preocupado mesmo. Dia desse eu vim de moto para o colégio, a minha amiga mora bem distante aqui do colégio, aí eu fui deixar ela em casa. Aí a mãe dela não estava em casa, aí eu fiquei lá na moto esperando ela, para ir na casa do vizinho saber se a chave estava lá, para caso a chave não tivesse, eu levava ela para minha casa. Aí chegou uma senhora, aí disse assim, já resolveu o problema aí? Aí eu fui assim, não, que problema? Ela foi assim, não, você não é mototáxi, você não vai deixar sua amiga, ela não está podendo pagar não. Sim, porque se ela não puder pagar, eu estou aqui com dinheiro. Ela veio com dinheiro me pagar pensando que era mototáxi. Eu falei, não, eu sou amiga dela, eu só vim deixar ela aqui na casa dela, a mãe dela não tá. E eu estou esperando, porque qualquer coisa eu levo ela para minha casa. Ela falou, ah, então desculpe. Eu falei, não, que é isso, desculpe, me desculpe. A senhora fez uma cor muito bonita, achei muito legal a atitude da senhora. O pessoal daqui é um pessoal, sabe? Gente fina.
E como é a vida do jovem?
Aqui tem um problema porque não tem assim investimento na cultura, sabe? Não tem programas para jovens, não tem. A gente sempre comenta isso no colégio porque é muito bar na cidade, é uma cidade pequena. E os jovens daqui vivem de festa, de boate, todos os dias no clube. E assim, vive assim de bebida, sabe, de festa, só quer saber de festa. É muito difícil um jovem daqui ser assim, mais calmo, sabe, mais tranquilo. E eu, aqui você, agora tem bibliotecas, mas você não tem um incentivo, sabe, para procurar a biblioteca daqui e você não tem mais outro lugar para ir. Sabe, um centro cultural, sei lá, não tem um cinema, não tem um shopping. Aí fica difícil pro pessoal daqui.
Como são as festas aqui, por exemplo, o carnaval?
O carnaval? Olha, eu não sei muito de festa. Porque, na verdade, assim, como eu nasci na igreja, assim, quando eu nasci, minha mãe já era crente, aí eu sempre frequentei.
Mas você pode ver, assim,
assim,
vem bandas pra cá ou o pessoal migra?
Não, vem bandas pra cá. Agora nunca vem aquelas bandas. Sabe? Vem muitas mais pra paz. E assim, quando tem festa em outra cidade, o povo vai também. Tipo assim, a igreja no... A igreja, a primeira igreja batista de Itaporanga. Aí a gente tava com um projeto nessas festas agora, sabe? Aí no terceiro dia, por exemplo, não tinha quase ninguém. Todo mundo tinha ido pra festa em Garacim, se eu não me engano, em outra cidade. Porque a banda não era boa. Aí não tem esse investimento todo também, sabe? O prefeito tava assim, uma banda, pronto, veio um limão com mel. É mais ou menos, né? O povo diz. Eu não sei nem se é bom, se é... Assim, o povo diz que é mais ou menos. Aí veio ela, mas o resto não prestava de jeito nenhum. Eu sei, porque eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. E todo mundo dizia que não prestava. O prefeito também não investe muito assim. Sem criticar ele, sabe? Só dizendo assim, eu até acho bom que não invista mesmo em festa.
Aqui tem zona rural, né?
Tem.
Aí você sabe, assim, em relatos, assim, de alguns colegas seus aqui que estudam aqui na escola, como é a vida deles, desses jovens que vão na zona rural?
Eu tô impressionada com a zona rural daqui de Itaporanga. Porque aqui, a zona rural agora tem água encanada, tem luz elétrica, computador. Tem uma vez que a minha professora do carro, ela até tava tirando brincadeira, porque o menino disse assim, que ficava o dia todo no computador. Aí pegou, ele era do sítio, aí disse, carro, falou, gente, tu passa o dia aqui na rua, na lan house? Aí ele falou, carro, tu acha que no meu sítio, só porque é sítio, não tem computador não, é? Tipo, tem tudo, na zona rural daqui, tá assim, mais, se diz assim, industrializada, tem mais tecnologia na zona rural também. Só que também tem aquela parte da agricultura também, né? Que também é pra lá, é pra isso que se tem o sítio, assim, quem mora no sítio é pra sobreviver disso.
Tem escola?
Nos sítios tem, só que é só primário.
Aí no caso, quando a parte tem ensino...
É fundamental, assim.
Ah,
aí vem pra aqui. É, e é muito precário, assim, não é bom.
Um relato deles, assim, por exemplo, em relação a esse deslocamento?
A esse deslocamento, não, assim, agora tá melhor. Porque agora eles vêm no ônibus, mas antes eles vinham em Pau de Arara. E assim. É aqueles carros. É uns carros, tipo assim, sei lá, um caminhão aberto. É tipo assim, eu não. Também não sei direito não, porque eu também nunca tinha prestado atenção como eles vinham, não. Aí. E eles têm que acordar muito cedo pra vir. O pessoal do sítio, eles não são muito interessados, sabe? Às vezes eu fico triste por isso, porque. Eles não são interessados, eles vêm para o colégio só para passar. Tem uns que dizem que vêm só para, assim, não trabalhar na roça. Sabe? Porque se eles ficarem lá, tem que trabalhar na roça. Aí tem uns que vêm só para andar. É, a educação lá não é muito boa, não. E também eles não são muito interessados. Logo, os pais, assim, não... Né? Porque, assim, quem é do sítio não tem essa visão para a educação. É muito difícil. Muito difícil um pai. Ele sempre tem essa visão mais pro trabalho, que tem que formar um filho assim, que seja trabalhador. Ele não dá muito valor à educação.
E você sabe, assim, por exemplo, alguma pessoa que já chegou a passar, já chegou aqui da zona rural?
Assim, conhecer de conhecer mesmo. É, tinha uma amiga minha, Rosana, que ela trancou até serviço social, ela passou nas três faculdades. Foi a única daqui do estadual, há 2 anos atrás, que conseguiu passar em três faculdades. E ela é do sítio. Só que ela, assim, como ela estava estudando aqui, aí ela tinha uma tia, ela morava aqui na cidade. Mas os pais dela são do sítio. E ela estava morando há pouco tempo aqui. Ela foi para João Pessoa, o pai dela teve câncer, aí ela trancou. E voltou para aqui para ajudar o pai dela. Mas ela tinha passado até nas três faculdades.
São poucos, né?
É, mas para você ver, eu só conheço ela.
E já falando de vestibular, e as suas expectativas de futuro para estudos, profissões?
Eu penso em fazer direito. É, desde pequenininha, toda a vida, desde os meus 6 anos que eu penso assim em fazer direito. Porque direito, assim, a minha família, ela é ligada a essa questão de justiça. Meu pai, meus tios são policiais. Meu pai queria que eu fizesse CFO, sabe? Toda a vida me educou para isso. Mas eu sempre tive assim um carinho muito especial que eu nem sei de onde vem. Por direito. É um sonho, assim, uma coisa que eu fico até emocionada quando eu estou falando, porque é uma vontade muito grande, um orgulho. É um sentimento muito bom que eu sinto, assim, às vezes. Logo, eu fico muito decepcionada com a justiça do país, a justiça do município aqui, sabe? E às vezes a gente fica com aquele desejo assim, de tentar mudar. Às vezes as pessoas que dizem assim, não, mas se você partir para essa área, você vai se corromper, você vai se tornar igual, porque não tem como resistir, não tem como você mudar, porque o sistema, ele obriga você. Eu digo assim, mas assim, pelo menos eu vou tentar. Se eu não conseguir, mas pelo menos eu tentei. Tentei fazer alguma coisa. Sabe?
Que mudanças seriam essas?
Sei lá, porque assim a gente vê essa corrupção no país, a nível geral aqui também. E você vê que ninguém faz nada. Tipo assim, difícil você ver algum político preso por alguma preso, porque assim, você ser exonerado do cargo é uma coisa mínima. Você tem de ser preso. Você roubou dinheiro público, você tem que ser preso. Aí a gente fica às vezes assim, e também coisinhas, às vezes coisinhas bestas, como tipo uma mulher que rouba assim, vai no mercado e rouba um biscoito para alimentar um filho pobre, porque ela é pobre, não tem condição de. Aí às vezes você vê, pega tantos e tantos anos de cadeia e, sabe? Também tentar, é como se diz, cumprir a lei, sabe? Fazer as coisas certas. Eu acho isso importante. Eu fico muito triste quando eu vejo que ninguém faz nada assim por certas coisas. Assim, quando uma pessoa é pobre, ela tem um determinado tratamento na justiça. Quando ela é rica, ela. Sabe? Essa questão de desigualdade social.
E você tem alguma preferência com alguma cidade assim, ou alguma faculdade, direito?
Assim, se eu for colocar, eu vou na UEPB é para Campina Grande, na UFPB é para João Pessoa. E na UFCG, como eu estou assim querendo muito, porque estou colocando direito. É um curso muito bom, muito concorrido. Aí eu estou pensando assim, colocar direito na UFCG em Pombal, porque o nível diminui um pouco. Aí depois eu posso transferir para Campina, quem sabe? Para não ficar aqueles três cursos grandes, né? Como se diz assim, tem que sonhar também, tem que. Às vezes tem que diminuir um pouquinho, tem que começar de baixo, assim, para depois subir.
Você sabe alguma história, algum relato, não sei, seus pais, seus avós, ou seus avós contou alguma história dos seus bisavós em relação a como era Itaporanga antigamente, logo no início, como foi o desenvolvimento, como se deu o desenvolvimento da cidade?
A cidade se desenvolveu principalmente assim a partir de Pazé, mas logo ele. É, por Pazé, por isso que ele é assim o ícone da cidade. Tudo aqui é
E a
Pazé.
questão da seca?
A questão da seca, aqui em Itaporanga, eu não sei muito não sobre um período de estiagem aqui não. Não sei de muitos relatos não.
Porque pelo fato daqui, por exemplo, fazer parte de uma das cidades do É.
Não, mas já teve, já teve. Eu lembro que até Pastor Cirino organizou distribuição de alimentos para as pessoas num período de uma seca grande que teve aqui. Só que, assim, eu não sei detalhadamente sobre o assunto, sabe? Eu só sei que já houve, sim, uma seca muito grande, muitíssimo grande aqui em Itaporanga. Muita gente, assim, passando fome. E nessa questão, foi um tempo que Pastor Cirino trabalhava. Trabalhava, não. Era pastor aqui da nossa igreja e foi nesse período.
Nesse período que conseguiu, né?
Foi, aí ele ajudou muita gente. Ele é muito querido aqui em Itaporanga, todo mundo conhece ele também. Ele, pastor, ele e Padre Zé.
E sobre o cangaço?
Oi?
O cangaço.
Sobre o cangaço aqui em Itaporanga. Itaporanga também, ela é uma cidadezinha assim. Jovem até que se diga, ela tem cento e poucos anos, se eu não me engano. Eu também não, nunca ouvi
Não sabe
falar.
o nome da por aqui, pelo menos por aqui pela região.
Não sei, mas eu acho assim que deve ter se desenvolvido muito pro lado de Curral Velho.
Onde
Porque.
fica
Não, não é próximo não, é um pouquinho distante, mas é assim, é um povo que. Assim, meio parecido, assim, sabe? Assim, um povo que resolve tudo com
lá?
tira. É assim, o negócio lá é. Aí eu digo assim, pode ter se desenvolvido mais pra lá. Eu não, como eu nunca ouvi, e até assim, às vezes quando a gente tá assistindo Cordel Encantado, e às vezes quando a gente tá conversando sobre Cordel Encantado, sei lá, eu nunca ouvi falar, sabe? Sobre o cangaço aqui, então acho que não se desenvolveu muito, não. Apesar do Ilhado Fundiário, né, terem aqueles cangaceiros a seu dispor, mas eu nunca ouvi falar, não. Muito não.
Você citou aí o Cordel Encantado, o que você acha sobre a representação? Fica até discutindo hoje.
Eu acho assim, porque às vezes eu digo assim, é discriminatório. Mas se você levar em conta o tempo histórico, até que não. Porque não dá para colocar o sertão como é hoje, numa novela de séculos, num período que aconteceu alguns séculos, né? Aí eu digo assim, só que tipo reforça o preconceito regional que as pessoas das outras regiões têm, principalmente assim, a sul. E a Sudeste, principalmente a Sudeste, o pessoal de São Paulo são muito preconceituosos em relação aqui o Nordeste, e às vezes até nós mesmos, porque é como o professor falou, acho que o preconceito maior é de nossa parte, porque você chegar num lugar e tentar disfarçar a sua voz para não parecer com um nordestino assim, eu acho que o preconceito maior está dentro da gente em fazer isso. Porque é como eu digo, a gente não pode. Se eu chamo uma pessoa de negra e ela se dói, o preconceito está em mim, talvez, na forma de eu dizer, mas acho que está principalmente nela por se doer, porque você saber da importância que o negro teve aqui para o desenvolvimento do Brasil de forma geral, e você se doer por ele chamar de negro, talvez se eu fosse negra eu sentisse até mais orgulho, sabe? Pela importância que eles têm aqui para o Brasil. E eu acho que assim, muitas vezes o preconceito está na gente mesmo. Não só nas outras pessoas. Acho que quando a gente começa a se tocar que nós somos importantes, que não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe cultura superior à cultura de ninguém, eu acho que aí é o começo de tudo, para que haja uma aceitação das outras partes.
Eu já aproveitando aí o gancho da televisão, né, do Cordel Encantado. Você já disse que você é muito apegado aqui, tem vontade sim de sair, no caso, para estudar, para se desenvolver intelectualmente e depois retornar. Mas você já ouviu, por exemplo, alguns relatos aqui na escola, principalmente em escola, né, de pessoas assim que se deixaram influenciar por novelas, por filmes, vendo, digamos, as cidades grandes e querer deixar o seu local para esses outros?
Já assim, minha amiga, ela tem muita vontade de conhecer Paris, de conhecer Nova York. Na verdade, não é que ela não gosta daqui, é porque ela tem vontade de conhecer outros lugares. Ela gosta de viajar, ela gosta de conhecer gente, sabe? Ela queria dar umas andadas por aí. Já eu não, eu prefiro aqui mesmo. Pelo menos pro Brasil, assim. Pelo menos assim, talvez ia a Fernando de Noronha, ia a Paraty. E a Gramado, que Eu acho muito bonito, mas...
Mas só assim, viajar e
voltar. É, e voltar. E voltar. Ela até gostaria de morar por lá, de se desenvolver por lá. É até muito difícil. Uma pessoa que queira ficar aqui, o pessoal não gosta muito daqui porque acha que é muito parado. Sabe? É como eu falei, não tem assim pra onde ir, de certa forma. Aí o pessoal não gosta tanto, não.
E em relação a cursinho pré-vestibular, você tinha apoio aqui, por exemplo?
Sim, a gente...
Como é a questão aqui do pré-vestibular, a preparação?
Bem, assim, aqui tem particular, que só tem o cursinho do professor Clístenes Clayton, que é o Conexão Pré-Vestibular. E, mas aqui é, também, como é sede da sétima gerência, é, aqui tem o cursinho do governo, é o pré-vest. O pré-vest, pronto, aqui tem. Até amanhã vai acontecer, acontece no, de manhã e de tarde, na tarde do sábado e na manhã e tarde do domingo. Aí acontece. E os professores são muito bons. Os professores daqui de estadual são pessoas, são professores preocupados. A diretora daqui é uma diretora que incentiva também os estudos, assim, essa questão de dedicação ao vestibular. Aqui sempre passa, muita gente, teve um ano que passou mais gente aqui do que no diocesano, colégio particular. E aqui sempre as pessoas são muito, muito assim, são bem preparadas para o vestibular, os professores daqui assim, se dedicam, incentivam, sabe? Fica sempre relembrando, olha as inscrições, a gente pode fazer as inscrições aqui no colégio, que a diretora dá maior apoio. Até também a professora do Carmo, ela fica no pé dos alunos, olha, vamos fazer as inscrições. Ela vai, me chama lá na sala do, no colégio, é, para me fazer as inscrições dos meninos. Aí quando os meninos dizem assim, ah, Tucá, mas eu não tenho computador em casa, ah, então vá na casa dela, a gente faz na casa dela. E ela é muito assim, fica sempre, sabe? Ela passa os livros do vestibular. Inclusive ela me emprestou dois livros, Antologias Poéticas e Contos Negreiros, que vão cair agora no vestibular. E ela comprou e me emprestou. Porque ela também precisa, que ela precisa trabalhar com eles, que ela também é professora lá do Diocesano e ela precisa ensinar eles lá. Eu até tinha dito, do carro, tira os xeros para mim quando tu for tirar para os meninos, que aí eu te pago. Ela fez, não, vá lá em casa e pegue, pegue os livros. Ela já me deu vários volumes de livros de português, sabe, para mim estudar em casa. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que ensina super bem, uma das pessoas, das professoras mais conceituadas aqui de Itaporanga e da região. Ela ensina também aqui no cursinho pré-vestibular, já foi diretora da sétima gerência. Ela é extremamente inteligente, super legal, sabe, super gente fina, dá maior apoio. Também os professores aqui, eles ficam, eu estava até atrás de um livro de geografia da Paraíba para estudar um pouco mais. E ela me emprestou. E depois ela viu outro livro melhor e já foi atrás para pegar e me dizer, ó, oh, eu já peguei para você outro livro melhor ainda. Vá lá em casa buscar. O professor Reg também me emprestou livro de história da Paraíba. E sabe, aqui tem biblioteca. Você tem acesso à biblioteca, laboratório de informática. É, eu tenho muitos professores daqui que são professores da rede particular, professor Reg, Paulo Neto, Clayton, do Carmo. E eles são, assim, bem interessados, sabe? São professores que têm capacidade. Só que quando você vê greve, paralisação, feriado, aí isso tudo vai desestimulando. Os alunos, não adianta você culpar só os alunos, ou só os professores. Os alunos têm uma parcela de culpa porque são desinteressados. Ficam respondendo o professor, são assim, mal educados. Aí isso vai fazendo com que haja assim um desgaste, sabe? Ao longo dos anos os professores vão se desgastando e aí vão, tipo assim, se desinteressando. Aí às vezes você fica assim, é uma educação boa? É, mas podia ser bem melhor se houvesse mais dedicação por parte dos professores, se houvesse mais dedicação por parte dos alunos. E aí, quando você está se preparando para o vestibular, você não pode só contar com a escola. Você tem que se dedicar muito mais por fora. sabe? Mas é que a gente encontra, questão do vestibular, a gente encontra o apoio da escola, encontra o apoio do governo com o cursinho, que é muitíssimo bom.
E o emprego? Aqui dá suporte a você, por exemplo, para se formar e voltar?
Olha, aqui, como é uma cidade de pequeno porte, aí você não encontra aquele emprego. Mas a cidade está se desenvolvendo, está vindo indústrias, fábricas para aqui. Tem várias fábricas ali para sair dali. Aí, de certa forma, tem. Tem posto de saúde, tem emprego, sim. Mas, como é que eu posso dizer? Mas não é em grande quantidade também. Como eu disse, eu tenho até medo assim, de vir para cá depois de, tipo assim, tentar me estabelecer aqui. Talvez eu não conseguisse. Por isso que eu digo, é melhor tentar me fazer lá por Campina e voltar para aqui quando eu já tiver nome, sabe? Tentar buscar nome lá, porque aqui fica mais difícil. A questão de emprego aqui é um pouco complicado. É assim, emprego, tem muito emprego assim, fábrica, tecelagem, já são empregos bons. Aí tem, assim, aqui tem muito odontólogo, muito consultório, sabe? Odontológico. Aí tem muitos consultórios também, de advogado, de advocacia. Aí fica complicado. O pessoal daqui é um pessoal que é formado, assim, tem muita gente formada aqui em Itaporanga. Muita gente. O pessoal daqui. O setor da educação daqui é desenvolvido. Aqui os alunos são muitos. Os professores daqui, pelo menos os que eu conheço ali do cursinho do professor Cleiton, são preparadíssimos. Muito inteligente, sabe? E agora é como eu falei, é porque aqui essa questão de festa, essa que é por não ter incentivo à cultura, por não ter muito incentivo também à educação, porque não dá para dizer que o governo aqui investe em educação. Não investe. Nem a prefeitura também. No governo no sentido geral e também aqui. Aqui no setor local, no caso, a prefeitura. Aí não tem aquele investimento. A leitura. Às vezes os meninos vêm para aqui, para a sala de informática, para fazer alguma coisa, aí vai olhar o culto, aí teve que proibir assim, até fechou o site do culto, bloquearam, para não usar. Mas por quê? Porque não tem um incentivo. Sabe, em casa não tem, no colégio. No colégio até que encontra mais um incentivozinho, porque os professores sempre ficam dizendo, ó, precisa ler. Mas assim, de certa forma, não mostra o prazer que a leitura traz. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não vê que, principalmente as pessoas que estão no poder, no governo, que se você investe em educação, você está investindo em tudo. Uma sociedade educada, uma sociedade que tem um grande conhecimento, é uma sociedade desenvolvida. Sabe, quando você olha para o Japão, quando você olha para os Estados Unidos, o Japão estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? O governo investiu, em indústria investiu, mas investiu principalmente em educação. Lá os níveis de analfabeto são quase zero. Entendeu? E aí você vê a potência que é o Japão. Que até um certo tempo atrás, antes de aparecer a China, a gente ficava dizendo, é o Japão que vai tomar o lugar dos Estados Unidos, é o Japão. Você vê toda a tecnologia de ponta japonesa que faz, que produzem. E esse desenvolvimento mais assim, ligado à questão científica é dos Estados Unidos. Aí você vê lá, aula em tempo integral, sabe? Aqui no Brasil, certa vez eu vi uma pesquisa e o índice de leitura do brasileiro por ano era apenas de 4,3, 4,2 livros por ano. O brasileiro lia. E desses 4, pouco, aí eram principalmente porque eram indicados para o vestibular. Porque era obrigatório ler, enquanto um francês lia 27, 29 livros por ano. Aí você vê assim que aqui não há um investimento. Aí você diz assim, a França é aquela potência. E bem pequenininha, quase não há assim, recursos naturais como o Brasil. O Brasil é extremamente rico, mas é um país que agora, depois do governo Lula, o Brasil começou a se desenvolver muito lá fora. Mas um país extremamente rico em recursos naturais, como é que não, por que que não é um país desenvolvido? Por que que ainda não é uma potência? Por que não há investimento na educação? A partir do momento que começarem a investir, aí sim. Aí o Brasil vai poder ser uma grande potência mesmo.